Sejam bem-vindos. A viajante desta semana gosta de contrastes. Tanto adora os países nórdicos e as auroras boreais, como a África, onde imperam as cores vivas. Por falar em cores, na internet apresenta-se como The Travel in Pink. Verá a nossa viajante o mundo com matizes rosa? Mesmo quando lhe acontecem coisas mais aflitivas, como correr o risco de ficar no topo dos Alpes, ou atolar o carro no gelo da Lapónia sueca, já vamos saber. A nossa viajante trabalha em comunicação, já pisou cerca de 60 países. Ana Sofia Caldeira, bem-vinda às Conversas do Fim do Mundo.
Olá, João. Muito obrigada, em primeiro lugar, por este convite. Estou muito contente por participar nas Conversas do Fim do Mundo e por poder partilhar também um bocadinho com os ouvintes do Observador aquilo que é as minhas experiências de viagem.
Muito bem, temos 40 minutos para isso. Ana Sofia, és uma viajante otimista?
Muito otimista.
Muito?
Bastante.
Isso nota-se em quê?
Em primeiro lugar, se calhar, até no próprio nome que eu escolhi para, para o meu blog de viagens e para a minha página de Instagram, The Travel in Pink. Muitas pessoas me perguntam porquê The Travel in Pink. E a razão, se calhar, é muito simples. Toda a gente me diz que eu gosto muito de ver o mundo sob uma perspectiva e com uma lente cor-de-rosa, porque sou uma otimista. No fundo é ver o copo meio cheio em vez de ver o copo meio vazio.
Uma otimista irritante?
Também não tanto, não exageremos.
Não vamos por aí. Bom, mas vês o mundo então sob uma lente cor-de-rosa. Falaste do teu blog, aparece em contexto de pandemia, não é?
Exatamente. Eu gosto muito de escrever, gosto muito de comunicação, aliás, essa é,
estudaste
é também
comunicação,
a minha área,
não foi?
Estudei comunicação e tinha este projeto já na gaveta há alguns anos, mas por falta de tempo, por falta de disponibilidade, acabei por o ir adiando até que no ano 2020 estávamos em casa e eu achei que seria a altura ideal para retomar este projeto. E comecei a escrever, já tinha alguns artigos escritos, mas lá está na gaveta. E decidi então lançar o meu blog em pleno período de pandemia, quando as portas do mundo não estavam fechadas. Eu achei que poder partilhar a minha experiência de viagens era uma forma também de eu própria continuar a viajar.
Muito bem, é uma boa desculpa essa, quer dizer, desculpa, não é uma desculpa, é uma boa razão, isso é o que eu quero dizer, uma boa razão. Olha, Ana Sofia, conta-nos lá esse episódio de quase ires ficando no topo dos Alpes, perdeste um teleférico, foi?
Ia perdendo o teleférico.
Ias perdendo.
Isto aconteceu há uns 5 anos atrás, eu estava nos Alpes Suíços, estava na estância de Verbier com os amigos.
Lindíssimo, não é?
É espetacular.
Apanhaste aqueles dias de postal, tudo cheio de neve e céu azul?
Sim. Foi em fevereiro ou março, portanto foi em pleno inverno e em plena época de ski nos Alpes.
A maior parte dos viajantes não tem essa experiência, pois não? Não falas por eles.
Eu pessoalmente, como gosto muito, tal como disseste no início, de destinos de inverno, gosto imenso da zona dos Alpes Suíços e estava com os amigos.
Sim.
E embora eu não faça ski, aliás nenhum de nós fazemos, resolvemos apanhar o teleférico para ir até ao topo de uma montanha em Verbier.
Então, mas espera, o que é que uma pessoa que não faz ski vai fazer para uma montanha?
Ver o espetáculo da natureza no topo de uma montanha, porque realmente estar numa montanha nos Alpes a quase 3 mil metros é uma experiência muito, muito bonita, mesmo para quem não faz ski.
E fazes as outras atividades, como por exemplo caminhadas com raquetes?
Exatamente,
é giro,
para fazer
não é?
Todas essas atividades.
E a neve lá é espetacular, porque é assim soltinha, não é?
Sim, é uma experiência completamente diferente daquela a que nós portugueses estamos habituados.
Sim, com a Serra da Estrela.
Também temos a nossa Serra da Estrela, que é lindíssima, mas acaba por ser um pouco diferente. E estávamos muito entusiasmados, para chegarmos ao topo é necessário apanhar vários teleféricos. E quando apanhámos o último, achámos um pouco estranho, porque toda a gente estava com skis ou pranchas de bodyboard. Nós éramos os únicos que, efetivamente, não íamos preparados. E quando chegámos ao topo da montanha, ficámos deslumbrados, começámos a tirar fotos, a passear, quando, de repente, o senhor do teleférico nos vai chamar e nos disse: "Vocês têm noção que este é o último teleférico que vai para baixo?" Porque as pessoas todas que iam fazer ski, ou seja, não iam regressar no teleférico, não precisavam do teleférico para ir para baixo. E nós realmente tivemos que correr, alguns dos meus amigos já nem sabíamos muito bem onde é que eles estavam, mas conseguimos apanhar o teleférico, porque senão, não sei, teríamos de provavelmente chamar ajuda para nos irem buscar ao cimo dos Alpes.
Fingiam que estavam feridos e vinha um helicóptero.
Não sei se seria muito boa ideia, mas
pois
é
não, pois
caso.
Não, porque eu acho que eles lá fazem pagar, não é?
Quem... Creio que sim.
É, não é?
Disseram que sim.
Muito bem. Olha, e a história do carro no gelo, na Lapónia sueca? Foi numa ilha, não foi?
Sim.
O que andavas a fazer de carro na Lapónia sueca?
Esta foi uma viagem que eu fiz ainda este ano, uhum. em fevereiro, porque uma das minhas paixões são destinos nórdicos. Gosto muito dos nórdicos, já estive na Finlândia, na Suécia, na Noruega, e estive numa zona chamada Luleå, que fica na Lapónia.
Chamada?
Luleå.
Luleå.
Sim. Com, uhum. E o objetivo era tentar ver as auroras boreais, que não tive sucesso desta vez. Já vi as auroras boreais noutras viagens, mas não nesta minha viagem a Luleå.
Então vá, vamos já falar das auroras. Como é que é ver auroras boreais?
É um dos maiores espetáculos da natureza que nós podemos ver. Na minha opinião, não há mesmo palavras para descrever, só vivenciando e experienciando.
É um processo, ou seja, é o aparecimento da aurora fala a alguém, aliás, pergunta a alguém que nunca viu. É um processo ou é uma coisa momentânea? Vão aparecendo ou aparecem?
Depende. Por vezes vão aparecendo ao longo de períodos que podem estender-se de minutos até horas, embora isso seja raro, mas na maior parte das vezes acabam por ser bastante fugazes. Uma das coisas que também muita gente não se apercebe é que aquelas fotos fantásticas que nós vemos, para conseguirmos ter visibilidade a olho nu daquelas cores tão intensas, habitualmente o verde, é preciso que as auroras boreais tenham uma intensidade muito forte. A primeira vez que eu vi auroras boreais, pareciam nuvens apenas com uma ligeira tonalidade de verde.
Ficaste desiludida?
Não fiquei desiludida porque já me tinham alertado para esse facto, mas depois é verdade que com uma câmara fotográfica, que pode ser simplesmente a câmara do telemóvel, a luz e a cor das auroras fica bastante mais nítida do que aquilo que nós vemos a olho nu. Mas já tive a sorte de ter a experiência de ver auroras bastante fortes na Noruega, em Tromsø, e realmente foi um espetáculo que gostaria de voltar a repetir.
Ah. Olha, é viste individualmente ou em grupo?
Vi em grupo.
Em grupo. E há assim um êxtase coletivo?
Sim. Eu já tentei ver as auroras individualmente e já tentei também juntar-me a grupos, porque quando vamos em grupos, muitas vezes os próprios guias têm bastante experiência, mais do que nós, e sabem perfeitamente quais são os sítios onde temos mais probabilidades de ver as auroras. Eu recordo-me que numa excursão que fiz, andámos mais de 300 km para ir ao sítio onde existiam maiores probabilidades naquela noite de ver as auroras. Que não vimos.
Não viram?
Não vimos.
Oh, bolas. 300 km para nada.
Vi nessa viagem, noutra noite, mas não naquela em que efetivamente fizemos 600 km e acabámos por não ver.
Muito
bem.
Mas
quem vai ver as auroras boreais, acho muito importante, ao planear a viagem, que tenha consciência que é uma questão de sorte. Por muito que nós tentemos planear, há uma série de condicionantes e de fatores que têm que estar reunidos para conseguirmos ver, como a tal intensidade do índice de atividade solar, as próprias condições meteorológicas, o céu tem ou convém estar limpo, sem nuvens, porque senão até podemos ter uma atividade solar muito intensa, mas não conseguimos ver as auroras.
Muito bem. Vamos então ao carro. Estávamos no episódio do carro atolado no gelo, numa ilha da Lapónia sueca.
Sueca, exatamente. Portanto, é nesta última viagem, o meu objetivo também era, entre outras coisas, tentar ver as auroras boreais. E nesta zona da Suécia, que fica ao pé do mar, tem uma particularidade muito especial. O mar gela completamente e é possível conduzir em cima do gelo. E naquele dia em particular em que me aconteceu este episódio, resolvemos ir visitar uma ilha que nos tinham dito que era bastante bonita. Foi uma aventura porque, imagina, num dia em que começou a nevar e depois rapidamente se transformou numa pequena tempestade de neve, estás num carro a cruzar o mar 10 ou 12 km até chegar a uma ilha e chegas a um ponto em que praticamente não tens visibilidade. Vês um manto
é
branco,
aí,
gelo,
isso
nevoeiro.
É para ir atravessar o Mar da Palha aqui em Lisboa, não é?
É provável.
Não é?
É provável. Ainda é uma distância considerável. Chegamos à ilha, estava tudo fechado. Estava tudo fechado porque estava a levantar uma tempestade de neve e de repente pensávamos que estávamos a entrar numa estrada porque vimos uns trilhos de rodas, estava tudo coberto de neve, mas era um trilho de mota de neve, ou seja, o carro ficou logo ali parado e atolado num bloco de gelo e nós completamente sozinhos, no meio do nada, numa ilha perdida no mar da Lapónia sueca. Tentámos ir bater a casas próximas.
Ah, saíram do carro e foram procurar ajuda.
Sim, primeiro tentámos tirar o carro, impossível, não conseguimos. Tentámos pedir ajuda, mas não estava ninguém em casa, porque era uma ilha bastante remota onde não deve morar muita gente, portanto eu já estava a pensar que iria ter de chamar ajuda, um reboque para nos ir buscar, quando de repente um rapaz sai de uma casa porque ia assistir a um jogo de hóquei de gelo, que era uma final qualquer dos países nórdicos naquela cidade, e ao ver-nos naquela situação perguntou-nos se precisávamos de ajuda, obviamente que sim, precisávamos de ajuda, e ele foi buscar a mota de neve, rebocou-nos e simplesmente disse-nos, vão-se embora porque a tempestade vai piorar e eu nem quero imaginar o que é que vos vai acontecer vocês continuarem por aqui.
E o que é que fizeram? Foram até à ilha ou deram meia volta aí?
Pois, demos meia volta e voltámos para a parte de terra
continental da Suécia. Sim. Muito bem, fantástico. Boas aventuras essas.
Boas aventuras. Na altura um bocadinho assustadoras, mas ficamos com histórias interessantes e engraçadas para contar.
Muito bem. Olha, Ana Sofia, tinha aqui várias perguntas. Uma delas é, porquê é que gostas tanto da África?
Eu tenho uma paixão por África, mas na verdade eu ainda tenho muitas viagens para explorar esse continente. Uma das minhas primeiras viagens foi à África do Sul. Gostei imenso e tive a primeira oportunidade de visitar este continente, de fazer um pequeno safari no Kruger Park. Depois voltei à África outras vezes, mas a destinos completamente diferentes, como Cabo Verde. Conheço relativamente bem também alguns países do norte da África, como Marrocos, Tunísia, Egito. E este ano, finalmente, consegui cumprir um dos meus sonhos de viagem, da minha bucket list, que era ir à Namíbia. E foi. Eu gosto de todas as minhas viagens, porque todas elas
É um
têm.
país muito elogiado pelos viajantes.
Sim. E
Tem razões para
eu
isso.
consegui compreender porquê.
É?
Tem uma magia muito especial. Eu estive 10 dias aproximadamente na Namíbia e é um país que tem também muita diversidade, muitos contrastes, desde a parte do deserto do Namibe e da zona de Sossouvlei até às dunas gigantes de Swakopmund, aquelas dunas muito conhecidas que vão desaguar no Oceano Atlântico.
Depois tem aqueles navios lá abandonados, é isso? É essa parte ou não? Não, isso é a Costa dos Esqueletos.
Sim, que é um bocadinho mais a norte. Eu infelizmente não tive tempo para ir à Costa dos Esqueletos.
Então, tens que voltar à
Tenho que voltar,
Namíbia.
exatamente. E também tive a oportunidade de fazer um safari e realmente a experiência de subirmos a algumas das dunas mais altas do mundo, ou aconteceu-me, por exemplo, um dia em que estava num lodge, acordei, vi o nascer do sol com os oryx a correr realmente naquela planície africana. São experiências
E
que
imaginaste
ficam e que.
num filme
Quase,
África
quase.
Minha.
África Minha, exatamente. Quase que ouvi a banda sonora da África
Foi.
Minha.
Muito bem, isso é cumprir quase um sonho. Quer dizer, não é um sonho. Quando pensamos em viagens e no continente africano, vem-nos sempre à memória, não sei, digo eu, paisagens idílicas e sempre um
Exatamente.
pôr do sol fantástico.
Sim.
Namíbia, que é um país que já chega tarde ao turismo, não é? Segundo percebi, é um país muito turístico, tem bons portais,
Sim.
oferece boas experiências,
Sim, sem
mas não tem
dúvida.
ainda uma indústria muito desenvolvida, ou tem, Ana Sofia?
Eu acho que se está a desenvolver bastante. Acho que já tem excelentes infraestruturas também para proporcionar muito boas experiências aos viajantes. É possível também viajar na Namíbia em registros completamente diferentes. desde tours organizados até à própria experiência de conduzir um carro e de, e de irmos por nós próprios. Portanto, oferece experiências muito diversificadas, mas por aquilo que eu vi, também por aquilo que eu tenho lido, é um destino que também se está a tornar bastante popular e bastante procurado pelos, pelos viajantes.
Muito bem. Olha, vamos ter a oportunidade na segunda parte de falar de um tema que diz muito respeito a esta época que estamos a viver, que são os mercados de Natal.
Fantástico.
Para já, vamos abrir o álbum de viagem. Ana Sofia, guardas em casa ou no teu escritório, no teu local de trabalho, algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial?
Em primeiro lugar, e o que eu vou dizer não é nada original, mas eu coleciono ímãs.
Ah,
portanto,
sim.
Qualquer destino onde, onde vá, tento sempre trazer um ímã para, para a minha coleção. Para além disso, um objeto especial, talvez uma pulseira, que eu trago sempre comigo e que a comprei numa viagem que também é uma das minhas viagens preferidas, à Jordânia, numa pequena loja... à beira de uma estrada, no meio do nada, mas que realmente tinha produtos muito interessantes de artesanato local. Comprei esta pulseira e não a voltei a tirar.
É uma pulseira... Tens, tens aí contigo? Ah, mostra.
Tenho.
É uma pulseira de metal.
É uma pulseira de prata.
De prata,
tipicamente,
sim.
Ah, de
gira.
Artesanato local.
É? Tem-te trazido boa sorte?
Gosto de acreditar que sim.
Ah, boa. Nunca a tiraste desde que regressaste à Jordânia?
Muito, muito pontualmente.
Já há quantos anos?
A minha viagem à Jordânia foi em 2019.
Ah, tem-te acompanhado sempre.
Exato.
Muito bem. Ana Sofia... Ui, tive aqui uma branca. Ana... Muito bem. Ana Sofia Caldeira. Chegamos ao final da primeira parte. Vamos fazer aqui uma curta pausa. Regressamos já a seguir. Até já.
Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular.
Vladimir Vladimirovich Putin.
Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com Ana Sofia Caldeira, de Travel in Pink, nas redes sociais. É uma viajante otimista. Ana Sofia, vamos então falar dos mercados de Natal. Gostas muito de viajar e de ir espreitar os mercadinhos que existem por aí, sobretudo na Europa, não é?
Sim, sobretudo na Europa.
Uhum.
Eu gosto muito, gosto muito desta altura do ano, do Natal, e tenho tido a oportunidade, sobretudo nos últimos anos, de visitar alguns mercados europeus. O ano passado, por acaso, estive no Quebec, que surpreendentemente
Canadá?
É um dos destinos de Natal,
uhum.
que eu também gostei bastante.
Ok, então vamos lá falar dos mercados de Natal que já viste. Qual foi o mais surpreendente?
Essa é uma pergunta bastante complicada, porque já visitei vários mercados de Natal.
Sim.
Muito interessantes, mas talvez os meus preferidos sejam os mercados da Alsácia, a Estrasburgo, Colmar... pelas decorações que são muito próprias e muito características daquela zona de França. Os mercados de Natal da Alemanha também são muito, muito interessantes. Aliás, eu acabei de vir agora de Dresden. Dresden tem um dos mercados de Natal mais antigos da Alemanha, se não o mais antigo. E realmente tem uma magia muito especial, sobretudo quando temos a sorte de visitar os mercados de Natal com a neve.
Tu tiveste a oportunidade?
Tive sorte.
Agora em Dresden?
Agora, sim.
Uau! É outra magia.
É outra magia, sim.
Então, mas partilha, como é que é? Mas viste nevar ou já estava tudo
sim,
branco?
Sim, não, vim nevar. Quando eu cheguei à zona da Saxónia de Dresden, uhum. estava efetivamente a nevar e toda esta experiência dá um encanto especial à magia do Natal. E os mercados de Natal nestes países acabam por se tornar um pouco o ponto de encontro uhum. das pessoas naquele período do ano. Uhum. Os mercados de Natal acabam por ser um sítio em que as pessoas vão fazer as suas compras de Natal, uhum. acabam por ir comer em vez de irem em restaurantes. Existe realmente uma vivência muito grande da experiência do mercado de Natal.
Os alemães são muito frugais, não é? Mas nesta época natalícia são muito capricham, não é?
Sim, bastante.
Bastante. Uhum. Tomaste nota, viste alguma tradição de Natal que te pareceu ser particularmente interessante?
Agora na Alemanha? Uhum. Sim, toda a questão dos próprios mercados, onde se vê todo o artesanato local, um artesanato que está também muito, muito ligado à temática do Natal. Uhum. Eles têm uns bonecos de madeira também muito, muito característicos. E toda a gastronomia também que está muito orientada também para pratos e para bebidas que são muito, muito específicas desta altura do ano.
Bebeste vinho quente?
Sim, vinho quente.
Ah, tu fazes aquele ar de... Claro que sim.
É uma tradição quando vamos aos mercados de Natal. Mas realmente quando entramos nestes mercados, até os próprios aromas, os cheiros, são muito característicos e nos remetem para o Natal.
Pois, canela, não é?
Sim, canela, aqueles cheiros adocicados e fortes.
Gengibre, que usam muito, não é?
Sim, eles têm as bolachas e os bolos de gengibre, que também são muito típicos destes países mais do centro da Europa, que têm estas tradições muito grandes de Natal.
Muito bem. Olha, Ana Sofia, como é que apareceram as viagens na tua vida? Em que altura é que percebeste, talvez a minha vida passe por aqui?
Eu desde sempre viajei com os meus pais. Lembro-me de ser muito pequena e de percorrermos o nosso país, norte a sul. Uhum. Foi este o meu primeiro encontro com o tema das viagens.
Eram excursões de fim de semana ou eram viagens de férias?
Ambas. Excursões de fim de semana, uhum. viagens de férias. Lembro-me de ter 10 anos e da minha prenda de antes ser uma viagem a Paris.
Uau, que sorte!
Sorte! Para ir à Euro Disney.
Uhum.
E eu acho que foi nessa altura, e era muito nova, que senti que realmente era feliz a viajar e que era uma atividade que me preenchia. Uhum. E a partir daí continuei sempre a viajar em diferentes contextos e para mim viajar também é uma forma muito importante de conhecer o mundo, de estar em contacto com outras culturas, com pessoas diferentes e de estar também mais desperta para esta diversidade, de conhecer pessoas de diferentes culturas uhum. e de conseguir perceber melhor as diferenças. Mas aquilo que eu também tenho visto é que para além destas diferenças, se calhar ainda existem mais semelhanças, porque nós conseguimos compreender que em diferentes partes do mundo os valores fundamentais e as preocupações, os medos, as ambições e os sonhos acabam por ser muito comuns entre todos. Portanto, acho que acabamos por perceber que até mais do que aquilo que nos separa e das diferenças que temos, é também muito interessante perceber aquilo que temos em comum com outras culturas e com outros povos completamente diferentes.
Depois os caminhos é que, enfim, divergem, não é?
Sim, por vezes.
Para chegar à felicidade.
Exatamente. Mas eu creio que algumas coisas são mesmo comuns Sim. entre todos.
E tu és feliz a viajar?
Eu sou bastante feliz a viajar.
Olha, e onde é que já foste muito feliz a viajar, Ana Sofia?
Agora, muito recentemente, tal como te disse, esta viagem que fizeste à Namíbia foi muito especial. Mas eu sou sempre feliz a viajar. Não há uma única viagem que eu... E sou sincera quando digo que não há nenhuma viagem que eu não tenha gostado. Porque acho que todas elas são únicas e nos trazem algo diferente e de enriquecedor. Mas obviamente que há algumas que marcaram mais.
Então vamos lá. Assim, uma que tenha marcado muito. Para além dessa da Namíbia...
Sim, exatamente. E para além dos nórdicos, que eu já partilhei, que é uma das minhas paixões. Gostei muito da viagem, por exemplo, que fiz... À Jordânia, também uhum. foi uma viagem extremamente interessante e enriquecedora. Gostei muito também de uma viagem que fiz ao deserto do Empty Quarter, em Abu Dhabi, que é também um dos maiores desertos do mundo, que faz fronteira com a Arábia Saudita. Gostei bastante de ir às Ilhas Faroé. Foi um destino onde fui também há uns anos.
O que é que se faz nas Ilhas Faroé?
É completamente contacto com a natureza.
É?
Sim. Eu fui às Ilhas Faroé, foi entre 2019 para 2020, também foi uma das últimas viagens que fiz antes
da pandemia. Uhum.
E por acaso tem uma história curiosa relacionada com a pandemia.
Então
também
partilha.
Foi uma viagem muito, muito especial que
Mas
fiz.
É nas Ilhas Faroé?
Esta não é das Ilhas
não.
Faroé.
Não, então já lá vamos. Então nas Ilhas Faroé, o que é que podemos ver? Aqueles fiordes, é isso, não é?
Sim, exatamente. É a natureza no seu estado mais puro. É os fiordes, as montanhas, as cascatas.
Uau!
É realmente muito bonito. Eu fui no inverno e gostava de voltar no verão, porque o acesso a algumas ilhas é bastante complicado nesta altura do inverno, até porque o tempo nas Ilhas Faroé é completamente instável. Pode estar a chover, a nevar, a fazer sol, com um intervalo de 1 a 2 horas. E gostava de voltar no verão para poder visitar algumas ilhas que não tive a oportunidade de ir, uma vez que fui no final de dezembro, início de janeiro.
Islândia, que ainda não foste.
Já fui.
Ah, já foste também.
Também já fui à Islândia.
Muito bem. Então os nórdicos já conheces todos?
Sim. Ainda me faltam alguns sítios nos nórdicos, mas sim.
Tens tempo. Então e essa história que ias contar de uma viagem que realizaste à beira da pandemia?
À beira da pandemia. Estava no Panamá. Eu fui ao Panamá a finais de fevereiro, inícios de março de 2020. E estava precisamente no Panamá na altura em que a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia e tive imensa sorte porque, por uma feliz coincidência, o meu voo de regresso estava marcado precisamente no dia em que o espaço aéreo do Panamá ia fechar. Portanto, eu devo ter apanhado um dos últimos voos que
foste correr a cortina do Panamá antes de fechar.
Praticamente. Eu só pensei que sorte, porque senão não sei como é que teria regressado a Portugal. Teria sido bastante mais complicado.
Olha, Ana Sofia Caldeira, que países tens tu na tua bucket list para viajar nos próximos tempos? O que é que não pode faltar mesmo? Desejos tens tu como viajante?
Tenho muitos destinos na minha bucket list, mas gostava muito de voltar à África. Gostava muito de voltar a outros destinos na África para voltar a ter esta experiência de fazer um safari. Tanzânia, Botswana, são alguns dos países que gostava de viajar. Vamos ver aquilo que 2024 nos traz e se o Pai Natal é generoso.
Só traz coisas boas.
Esperemos que sim.
Claro que sim.
Acredito que sim.
Tem que ser,
tem
então.
Que ser. Gostava também muito de voltar ao Sudeste Asiático. Eu já estive na Tailândia, em Singapura, em Bali, mas gostava de explorar outros destinos naquela região. Portanto, eu diria que talvez sejam essas as zonas geográficas
que tu vais apostar nos próximos
talvez
tempos.
Talvez aposte no próximo ano.
Muito bem. Qual é habitualmente o teu registro de viagem, Ana Sofia?
O meu registro de viagem...
Planeias tudo? Levas tudo bem formatadinho? Ou vais à aventura?
Eu tenho um planeamento base. Ou seja, eu gosto de ter planeados os principais sítios onde vou ficar, quais são as principais atrações que eu quero ver num determinado país ou num determinado destino, mas também gosto de deixar algum espaço para o inesperado e ter alguma flexibilidade para mudar de planos, se for necessário.
Com quase 60 países, dirias que o mundo te mudou um bocadinho daquilo que já viste?
Sim, sem dúvida. Eu acho que nós somos um bocadinho a soma de todas as experiências que temos, dos sítios que visitamos, das pessoas que conhecemos. Por isso acho que viajar me transformou bastante, me tornou uma pessoa também um bocadinho mais disponível, às vezes, para compreender aquele tema da diversidade que nós já tínhamos falado anteriormente. E algo que eu também gosto bastante de fazer, e acho que esse foi um dos principais motivos pelos quais eu decidi criar a minha página de Instagram e lançar o meu blog de viagens, para além da minha paixão por comunicação, por escrever, pela fotografia, foi também poder partilhar as minhas experiências para poder ajudar outras pessoas a viajarem, dar informação útil, eventualmente inspirar outras pessoas também a poderem seguir os seus sonhos de viagem. E se eu conseguir ajudar alguém a concretizar aquela viagem que estão a tentar fazer através de alguma dica que tenham lido no meu blog ou que tenham visto na minha página de Instagram, eu vou ficar bastante, bastante satisfeita por isso.
Boa. Olha, vamos fazer check-out?
Vamos fazer check-out.
Vou pedir-te para completares as seguintes frases. Na minha mala vai sempre...
O meu carregador de telemóvel.
Ah, é?
Para estar sempre contactável e também porque eu a maior parte das fotografias tiro com o meu telemóvel, portanto gosto de ter sempre o telemóvel carregado para registar aquele momento especial.
Sofres daquele problema que é o, como é que se chama? FOMO, Fear of Missing Out. Aquelas pessoas que, tendo o telemóvel desligado, roem as unhas e ficam com os cabelos em pé.
Não tanto, não? Mas gosto de saber se ele está desligado, que o posso ligar se for necessário.
A viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual foi, Ana Sofia?
Eu acho que talvez tenham sido aquelas duas que eu partilhei contigo, dos Alpes e da Lapónia Sueca.
Lapónia Sueca é como nos vendem, entre aspas. Branquinha, cheia de rendas, árvores triangulares, perfeitinhas,
é.
Um postalinho.
Sim.
É.
Nestes meses de inverno, sim.
É porque é assim ou porque eles fazem questão de manter aquilo?
Porque eu acho que é mesmo assim. É mesmo assim. Obviamente que existe também todo o setor do turismo, que é muito forte.
Claro.
Mas eu acho que é genuinamente aquelas paisagens que nós estamos habituados a ver, daquelas florestas boreais todas cobertas de neve.
Parece que estamos a espreitar para dentro de uma daquelas bolinhas de vidro com água lá dentro, não é?
Sim, essa é uma boa imagem.
É uma boa imagem. Muito bem. Olha, o carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter até hoje?
Nunca tive grandes dificuldades.
Não?
Não, mas também mas... já me aconteceu estar a passar pelo controle de fronteiras.
Uhum.
E desistir em duas filas, uma fila rápida, em que simplesmente mostrava o meu passaporte eletrónico e não era carimbado, e uma fila mais demorada, em que ainda carimbavam o passaporte com os carimbos tradicionais. E eu fiz questão de ter aquele carimbo de passaporte.
Onde é que foi?
Esperar um bocadinho mais. Foi em Curaçao.
Curaçao, isso é no Caribe, não é?
Sim.
O que é que foste fazer ao Curaçao? Why not?
Why not? Que é um destino também que eu recomendo bastante.
É, porquê?
Um destino de praia... bastante, bastante bonito.
E também é um belo postal, não é?
Também é um belo postal e com uma influência holandesa muito forte.
Ah.
É bastante curioso que na capital de Curaçao, em Willemstad, temos a sensação de estar em Amsterdão, mas uma Amsterdão mais colorida e com aquela, um bocadinho aquele mood do Caribe.
Dirias que é uma espécie de Amsterdão tropical?
É, quase uma Amsterdão tropical.
Olha, a recordação de viagem mais cara?
Acho que às vezes as próprias viagens ou as experiências que nós queremos fazer nas nossas viagens. Para mim, essas experiências às vezes são o mais importante que depois trazemos das viagens. Algumas atividades que eu já fiz, por exemplo, na Lapónia, os passeios de mota de neve,
é caro.
Todas essas atividades são bastante caras. Portanto, eu diria que as experiências que tive em alguns destinos.
Um passeio de mota de água, mota de neve, isso é coisa para custar quanto?
Depende, mas talvez uns 200 euros por pessoa.
Ui!
100 e tal, 200, depende também dos sítios.
Mas vale a pena, não é?
É uma experiência, mas não é barato.
É, isso é para uma hora, duas horas? Como é que é? Tens ideia?
Existem várias possibilidades.
Uhum.
Eu o que fiz foi uma hora e meia, duas horas, que eu acho que é perfeito.
Até porque aquilo é um objeto muito pesado, não é? E conduzir uma moto... Foste tu que conduziste ou foste levada? Foste levada?
Sim.
É doloroso, não é?
É doloroso e temos de pensar que às vezes as temperaturas também são temperaturas extremamente agressivas. Eu fiz o meu passeio de mota de neve na Lapónia com menos 28 graus.
Ui!
Não é fácil, por muitas roupas térmicas ou casacos que tenhamos, depois de estarmos duas horas em cima de uma mota de neve, faz frio.
Claro que faz. Olha, a refeição mais estranha que comi foi...
Talvez tenha sido também nos nórdicos, alce, rena, Urso, embora urso eu tenha provado só um bocadinho de nada, mas realmente são carnes às quais nós não estamos
habituados.
Muito habituados.
Sabe a qualquer coisa que nós temos na nossa cozinha portuguesa?
Urso é estranho.
Uhum.
A sirena eu acho que se assemeia um pouco a carnes de caça.
Ok. Gostava de viajar com?
Eu tenho as melhores companhias para viajar habitualmente, o meu namorado, algumas amigas com quem também faço viagens periodicamente.
Uhum.
Mas, no entanto, eu no próximo ano convidaram-me para um projeto muito engraçado.
Uhum.
Para liderar uma viagem de mulheres à Índia. Também vou partilhar muito em breve. E tenho muita curiosidade, ainda não sei quem vão ser as minhas companheiras de viagem, mas tenho muita curiosidade também de viajar com este grupo. Acho que vai ser também uma viagem bastante especial.
Muito bem. Olha, chegámos ao fim. Qual foi a música que trouxeste, Ana Sofia?
Então, a música que eu trouxe é Santa Claus is Coming to Town.
Ah, apropriada à época.
Apropriada à época. Uhum. Estamos prestes a celebrar o Natal. Aliás, já estamos na época natalícia.
Uhum.
E acho que não há um maior viajante que o Pai Natal. Aliás, eu tive a oportunidade de conhecer o verdadeiro...
Repete. Conheceste o verdadeiro, entre aspas. Lá na Lapónia.
Em Rovaniemi, uhum. na vila do Pai Natal. E muito em breve...
Ele já anda em viagem,
já anda em viagem.
Muito bem, esta noite vai distribuir
as prendas.
Prendas por aí, esta noite, hoje, durante o dia. Enfim, olha, Ana Sofia, foi um gosto.
Muito obrigada.
Feliz Natal.
Feliz Natal, também para ti e para todos os ouvintes.
Muito bem. A fechar o Conversas do Fim do Mundo desta semana, Santa Claus is Coming to Town, de Mariah Carey. Boa música para esta época natalícia. Já sabem, sejam bons e boas viagens.